Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
Tem gente que desde pequena já demonstra que tem um pezinho no empreendedorismo. Eu acredito que todo mundo que está me escutando teve uma amiga que vendia bolo ou brigadeiro já no colégio. E esse é o caso da minha entrevistada de hoje, a Michelle Alves Branco, que vendia pulseiras de macramê e colarzinhos e hoje tem um ateliê na Serra Gaúcha, onde ela produz um mundo colorido e lindíssimo de bolsas. Seja muito bem-vinda ao Play Hack, Shelly.
Ai, obrigada, Carol, que coisa mais boa ouvir tua voz.
Ai, querida, falo mesmo. Me conta primeiro como é que começou essa tua história aí de criações. Tu tinha menos de 10 anos, né, quando tu começou a fazer
Sim,
essas peças de miçanga. Como é que foi?
sempre fazia. Na verdade, eu venho lá do interior, lá de Bagé, e o meu pai, ele fazia arreio e essas coisas para cavalo, a gente morava para fora. E aí ele me ensinava trançados, e aí ele me ensinou macramê. E aí eu comecei a fazer pulseirinha, e aí naquela época não tinha nada, imagina lá em Bagé, nada, 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 tu não conseguia comprar as coisas para fazer. E aí inventando, adaptando, aí vendia no colégio, eu lembro que eu vendia 50 centavos a pulseira. E aí foi assim, eu fui sempre fazendo coisas, aí o artesanato ele sempre fez parte da minha vida. Por mais que eu fizesse outras coisas, eu sempre estava inventando, eu estava fazendo sabonete ou vela, qualquer coisa. E aí, depois eu trabalhei muito com isso, porque muito nova eu fui morar em Porto Alegre, eu e o Gustavo, meu marido, e eu tive um ateliê de costura lá. E aí eu costurei por muitos anos, tinha ali na Cidade Baixa, e aí a minha vida foi trabalhos manuais, tinha as costureiras que trabalhavam comigo e tal. E aí depois eu saí de tudo isso, saí totalmente e aí eu vim para as bolsas.
Nesse ateliê que tu trabalhava com outras pessoas também, o que que vocês produziam?
A gente fazia tudo, desde confecção até cortina, confeccionávamos roupas, confeccionávamos cortina, reforma, tudo que é coisa. Precisava fazer bainha numa calça, qualquer coisa a gente fazia. E foi muito bom, foi um aprendizado maravilhoso, assim. Mas eu tive problema de saúde, eu tive uma hérnia de disco, e aí isso, eu tive que acabar parando de costurar, e só ficavam as meninas, e eu ficava administrando, e aí foi triste para mim, foi bem sofrido, e aí eu acabei saindo da área da costura, e aí eu fui para uma outra área totalmente diferente, que eu fui ser gerente de uma empresa, que ela estava com problemas financeiros e eu precisava salvar. Daí foi um desafio. Aí saí totalmente, foi total para os números, para as vendas. Depois disso, a gente veio para a Serra, eu continuei trabalhando à distância nessa empresa, mas aí aconteceram várias outras coisas e eu comecei a sentir falta do artesanato em si e voltei para a costura, mas aí com as bolsas.
Nesse tempo que tu estava trabalhando nesse mundo já mais preto e branco, né, de números, que não é, não tem nada dessa
Exatamente.
magia, assim, tu te afastou totalmente do artesanato ou tu ainda fazia alguma coisinha ou outra mesmo que fosse só para ti ou para dar de presente para alguma amiga?
Afastei totalmente, até porque eu tive um desafio que foi muito grande e eu tive que focar 100% nisso. Então, eu fiquei só voltada para a parte administrativa, assim.
Quando é que veio essa ideia de voltar e voltar trabalhando com bolsas? O que que te deu? Assim, não, agora eu vou fazer bolsa, acessórios.
Ai, pois é, foi o seguinte, em 2019, no inverno de 2019, eu fui diagnosticada com depressão. E aí eu comecei tratamento, eu já fazia terapia, depois eu fui para psiquiatra, fiz tratamento com medicamento, mas eu sabia, eu já vinha da experiência que eu tive hérnia de disco. Eu sabia que não era uma coisa só que resolvia. Porque quando eu tive hérnia, eu acabei passando por alguns médicos e eles queriam que eu me operasse. Eu tinha 29 anos. E aí, até que eu encontrei um médico que não, que ele disse assim: não, tu não vai conseguir com uma coisa só, nós vamos fazer várias coisas. E foi um médico maravilhoso. E aí, nisso, eu aprendi que nunca é uma coisa só que resolve. E aí, na depressão, eu fiquei muito mal, assim, comecei, sabia que os remédios não iam fazer efeito tão rápido, e também tinha toda a adaptação e tal, e eu precisava correr por outro lado. Então, eu comecei com exercício, eu comecei pegando sol, muito sol, fazendo uma alimentação mais saudável. E aí, eu comecei a sentir falta de algo manual. E aí, eu disse, não, mas roupa eu não quero fazer e tal, não estou mais nessa pegada. E eu já tinha feito bolsa lá no início dos anos 2000. Eu comecei, na verdade, também fazendo bolsa em Porto Alegre. E fazia bolsa estruturada, mas mais durinha. Mas também eram outras épocas onde tu tinha muita dificuldade de encontrar material e tal. E eu disse, vou voltar com bolsa em outra pegada. E outra, sem um peso de ser o meu trabalho. Vai ser uma coisa bem como cura. E foi aí que eu comecei. E nisso tudo, o meu tratamento com medicamento, ele foi o tempo mínimo que eu botei na minha cabeça, assim, eu vou conseguir com o mínimo. Fiz todo o tratamento direitinho, e aí eu comecei a viver, e aí eu já entrei de cabeça, e aí eu já comecei a colocar muito mais leveza nisso, porque a costura em si, ela foi pesada uma época, porque não tinha toda essa história por trás, sabe? Era aquela coisa assim de trabalho pesado. E aí agora não, agora eu conto uma história com as minhas peças.
Tu conta uma história também pelo fato das tuas peças serem muito coloridas. Eu acho isso incrível, assim, a gente entra no teu feed, ele é super bonito. Então eu gostaria que tu me contasse o que que esses raios, corações, listras, que histórias que elas contam e de onde é que vem a inspiração para tu fazer?
Vem da Michelle criança. É totalmente o meu mundo. Eu fui criada para fora, como eu falei, né, para campanha, como a gente diz. E aí a zona rural, assim, era uma coisa que não tinha muito, né? Tu tinha aquela vida ainda mais anos 80, assim, 1982. E a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela é uma pisciana, assim, ó, que tá no mundo da lua. E, na verdade, eu era uma criança que eu tinha necessidade de aprender, sabe? De ter um professor, de ter uma pessoa que orientasse. E a minha mãe, ela não tinha essa pegada. Então, eu vivia muito no mundo dos desenhos. E eu amava, por exemplo, o He-Man e a She-Ra, porque no final tinha aquela mensagem de educação, que era tudo que eu queria. E aí, quando tinha tudo isso. E aí, isso sempre fez parte da minha vida. E eu sempre dizia que quem me criou foi, tipo, Thundercats, He-Man, She-Ra, a Xuxa, a Capitão Planeta. Eu sempre vim muito disso. Porque, óbvio que a minha mãe, em outros pontos, maravilhosa. Mas essa parte, sabe, de ensinar em si, sabe, ela não era, sabe? E aí foi isso. E aí eu sempre fui daqueles pensamentos, sabe, de ficar viajando, de, ah, tipo, hoje eu vou colocar uma roupa que tem tal inspiração, sabe? Ah, hoje eu vou sair meio Mulher Maravilha. Sempre foi assim. Desde sempre eu me inspirava, tipo, ah, eu quero ser meio Jim Morrison. Sempre fazia essas coisas, principalmente quando era adolescente. Mas quando adulta também. E aí, isso fez eu fazer as minhas bolsas, assim, nessa pegada. Se eu vou colocar toda essa parte colorida que eu gosto e vou fazer disso as peças. E que não sei de onde sai, num bando de tecido colorido, fica saindo umas coisas que eu nem sei. O meu ponto de criação é bem complicado, porque eu tenho que comprar um monte de coisa, olhar para elas e sair pegando, catando, montando, e aí em cima disso sai a peça.
Então, quando tu vai comprar o material, tu não vai já focada, vou comprar essa, essa cor, tu vai...
Ai, como eu queria ser assim, vou totalmente desfocada, eu só olho, ah, esse, quando eu chegar, eu misturo e resolvo.
Não, tu não vem já com essa pré-programação na tua cabeça. Tu vai cantando.
É o contrário, totalmente ao contrário.
Que incrível isso. E que tipo de materiais que tu usa para produzir as tuas bolsas, Shelly?
Eu uso material sintético, não uso couro, uso muito material sintético. Queria muito usar alguns materiais que vêm do abacaxi, por exemplo, alguma coisa assim. Só que hoje ainda é um material muito caro de se trabalhar. Não é tão acessível assim também. Então, hoje eu ainda parto do sintético. eu tento aproveitar eles ao máximo, assim, usar e fazer peças que elas não sejam, tento usar materiais bons para não ser uma peça descartável, assim, que tu usa e vai estragando, tento focar nisso, mas eu ainda uso sintético.
E é difícil de costurar e fazer, porque elas são super bonitas, assim, toda, o que eu vejo nas tuas peças ali, ela parece um desenho, além de ser super coloridas, assim, e ter uma, bem essa pegada desenho mesmo, sabe, colorido, e uma estética super bonita para quem vê, ela é super bem costuradinha, bem direitinha nas formas, claro, tu já tinha essa experiência de costura, né, mas conforme tu vai fazendo, te baixa alguma inspiração, alguma, como é que funciona para ela ficar tão lindinha, tão perfeita, e cada uma é de um jeito, né, porque tu não tem uma linha de produção que sejam todas iguais, né?
Sim, tu sabe que descobrindo esse mundo, né, de voltar à costura, mas de outra maneira, eu vi que tudo a gente vê na internet e consegue fazer na internet. Então, assim, encontrei pessoas que dão aulas no YouTube, assim, que eu fiquei encantada, assim, sabe? É ali, tipo, pessoas que hoje eu sou muito grata, porque se eu tenho uma marca, foram aquelas pessoas que me ensinaram. E aí eu comecei a ver vídeos, comecei a ver muito vídeo, porque a parte da costura em si não era o meu problema, mas a montagem em si da estrutura é um quebra-cabeça, sabe, é outro mundo, porque tu trabalha com cola de contato, com outras coisas, então tem bolsas ali que a costura, ela acaba sendo uma parte decorativa, mas ela, a costura em si, ela não está segurando a bolsa, o que segura são todas as colagens, né, e tal. Então, assim, ó, essa parte, eu vou vendo o vídeo, aí eu não consigo seguir nunca um vídeo à risca, eu olho, tenho que olhar, e aí, tipo assim, tá, baseado no que eu aprendi, o que que eu vou fazer? E aí eu vou inventando, é óbvio que dá muita coisa errada, que eu tenho, assim, ó, muita bolsa aqui, que aos meus olhos não passa, na minha peneira, que o Gustavo, meu marido, sempre fala que são os olhos da costureira que não deixa, porque uma pessoa que não está acostumada com o mundo da costura e tal, acha que está perfeita, mas até hoje eu não acho elas perfeitas, assim, até hoje eu procuro melhorar sempre, porque eu estou sempre me cobrando que tenho até muito ali no início. Até hoje, assim, é muito difícil, porque tem coisas que eu tenho vergonha de vender ou de passar adiante, porque eu acho que elas não estão legais. Aí eu fico com 500 bolsas aqui, pelo menos eu vou desfilando com elas, porque cada dia que eu saio, eu vou com uma bolsa.
Como é que funciona essa energia que tu coloca nas tuas criações? Porque teve um post que tu falou que tu gosta de usar, assim, às vezes como amuleto. Então, de repente, a pessoa que vai adquirir a tua peça, ela também vai ver com esses olhos de amuleto. Como é que é essa energia que tu bota quando tu tá criando e fazendo ali, costurando mesmo, com a mão na massa?
É exatamente isso. Eu acho que como vem daí, de tipo, dos super-heróis, sabe, dessa coisa assim, quando eu faço, eu sempre imagino isso, sabe, sempre imagino aquele poder, aquela coisa que, e que muitas vezes no dia a dia, e é isso que eu pego para mim, e foi por isso que eu comecei, tu acha que, tipo, tu é mais um, tu não tá legal e tal, aí eu pegava, eu tinha dois braceletes, que até quebraram, que eram maravilhosos, e quando eu estava mal, eu me vestia meio de Mulher Maravilha para ir para o ateliê, botava aqueles braceletes e deu, sabe, tipo, o dia estava dominado, porque é tudo mental, é tudo a nossa capacidade, muitas vezes por várias coisas externas, a gente acaba baixando a energia, né? Então, na hora de criar, eu sempre penso muito nisso, sabe, naquele momento, quando eu pego as peças e eu vou usar, e aí, o que, que eu quero sentir quando eu vou usar? E é a mesma coisa na hora de eu montar. Por isso que tem muito raio, tem muito dourado, tem muita cor viva, sabe? Para ativar bem isso, para olhar e acreditar que a gente sim tem um diferencial, todo mundo. E a gente, por ser mulher, assim, às vezes dá aquela coisa hormonal, aquela baixada e tal. Então, assim, precisa ter, às vezes, um externo, que nem sempre é uma pessoa que vai falar e tal, mas alguma coisa tua, algum item no teu guarda-roupa e tal, que consiga transmitir isso e meio que te dar uma balançada e, tipo assim, vai que tu consegue.
Tu falou que em 2019 foi o ano que tu foi diagnosticada, né, com depressão. E foi no final desse mesmo ano que tu lançou a tua coleção. E aí, do final de 2019, 2020, começou a pandemia. Como é que foi para ti nesse momento, assim, foi logo que tu começou a fazer publicidade das tuas criações, daí veio, o que isso significou para ti? Foi, putz, um balde de água fria, ou não, agora eu tenho uma outra oportunidade de tentar fazer isso aqui online, como é que foi?
Foi uma fase que ainda está sendo de estudo. Hoje eu estou estudando bastante modelagem, eu estou focada nisso, eu até parei um pouco com a produção, faz algumas semanas, para focar em estudar modelagem. E eu estou aproveitando para isso, assim. É um momento super delicado, e às vezes até nem me sinto à vontade de ficar postando, fazendo muita coisa, porque eu acho que é um momento tão sensível, eu não sei, eu fico um pouco assim também, sabe? Acho que é o momento que a gente está vivendo. E eu estou aproveitando para estudar, muito, aproveitando muito para estudar. Aí já tem um ano de experiência aí em relação ao que eu estou fazendo, então eu já aprendi bastante e muita coisa que eu ainda consumo de internet, que nesse mundo, assim, ainda mais bolsa estruturada, é uma coisa que eu comecei a descobrir que tu não consegue muita coisa, sabe? Quando abre algum curso, alguma coisa, tu tem que te agarrar e fazer, porque a maioria das bolsas ou é tecido, né, e elas acabam sendo molinhas, mas a bolsa estruturada é um mundo de muito estudo. Então, eu estou aproveitando para estudar, porque realmente eu vinha com muita expectativa. Eu fui selecionada para 2 eventos muito grandes, que tem uma seleção bem criteriosa, e isso foi lá em março, antes de começar tudo. E aí eu estava super feliz, animada, montando um estoque grande, e aí começou a pandemia. Então, no início, óbvio, eu tive muitos medos, até medo da depressão também, né? Isso foi uma das coisas que eu tive bastante receio, e aí eu comecei a seguir outro foco, assim, também me exercitar, fazer outras coisas e estudar, que é uma coisa que eu gosto também.
E agora tu tá lançando uma coleção chamada Adorinha, que é para crianças, né? Como que é?
Sim, essa aí está saindo do forno também, que é isso, porque eu comecei a ver que as mães, elas vinham até o meu produto, porque chamava a atenção das crianças, e pelo colorido, por tudo, aí a mãe olhava assim, sabe, tipo, e enchia os olhos, e algumas mães começaram a me pedir, tipo, pai, eu quero essa para mim, e tu faz uma versão para minha filha, e aí eu comecei a criar, eu achei o máximo, achei muito legal, e aí eu comecei a fazer versões mini, que daqui a pouco eu já vou estar postando a nova coleção, que é uma graça, assim, na verdade é tudo igual, colorido, algumas coisas assim, mas uma versão pequenininha, porque eu priorizo nas minhas também muito interno, sabe, aquela coisa de ter bolsos, divisórios, uma coisa boa para usar, e aí na infantil, claro, é aquilo para caber, algum brinquedinho, alguma coisinha assim, mas tá linda!
Que amor! E para quem quiser saber mais, então, sobre o teu trabalho, onde é que pode te encontrar? Tem lojinha lá na tua rede social
também?
Tem
lojinha no Instagram. É @adorasuperbags. E aí eu tô ali no Insta, só me mandar direct, se quiser ver alguns outros modelos. Eu tô terminando o meu site também. Depois que eu terminar esse curso que eu tô fazendo, eu vou entrar de cabeça em deixar um site bem bonito, fotos bem bonitas também, porque acaba sendo aquela coisa do mundo da empreendedora que faz tudo, né? Que tira as fotos, que faz o site, faz as coisas. Então, as coisas acabam sendo mais lentas, assim, mas vai, seguidinho, o meu site já vai tá no ar.
Tu faz tudo sozinha, né, Shelly? Até agora.
Faço. Uhum. Até agora faço. É uma das coisas que eu procuro, e é difícil, é que quando eu tinha um ateliê, era uma felicidade, eram ter costureiras comigo. Isso foi uma das coisas, assim, até porque tiveram costureiras na minha vida que também me criaram, assim, eu era muito nova quando eu abri o ateliê, então eu tive pessoas que foram minhas mães ali dentro, porque a minha mãe estava longe de mim, morando no interior, eu morando na capital, então a convivência com outras mulheres, assim, essa coisa da, sabe, a rotina, foi lindo. Então eu não vejo a hora do mundo voltar e eu consegui até procurar parceiro, sabe, para conseguir dividir, para conseguir montar alguma coisa, e essa troca que é linda, assim, ainda mais na costura, a união, sabe, essa coisa de para mim foi uma das coisas mais lindas do ateliê, sabe, essa coisa de ter pessoas, que essa troca era tipo uma cooperativa, assim. Então, é uma das coisas que eu sinto falta e é o que eu quero no futuro.
Que massa. Bom, então, para finalizar esse episódio, eu sempre peço para minhas convidadas escolherem uma música, que eu coloco uma playlist lá no Spotify, que é playlist, podcast, playhack. Que música tu escolhe para hoje, Michelle?
Ai, 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 deixa eu pensar. Eu acho que falando em toda essa coisa da gente viver um mundo, assim, diferente, até eu de ter uma criação diferente, eu sempre me achei muito estranha. Vivia muito no meu mundo. E como eu falei de fantasia, e uma coisa que eu fazia muito na adolescência era que eu gostava muito de The Doors. E ainda gosto. Então, acho que eu queria People Are Strange, do The Doors. Que não tem problema se a gente é estranho.
Não tem problema nenhum, né? E é engraçado, porque tu pediu essa música, eu sempre falo uma música também, né? E eu escolhi uma que não tem nada a ver com Doors. Eu escolhi uma Xuxa, Lua de Cristal, que eu adoro essa música.
Ai, eu também!
Eu também fui criada na frente da Xuxa, e era uma música que eu pensava muito, e até hoje, às vezes, eu penso naquela coisa de tudo o que tu quiser, tu tem que fazer o melhor que tu já fez, não sei o que, sabe? Aquela letra da Xuxa, que é quase uma autoajuda, né? Um livro de autoajuda.
Sim. Eu acho que ela tem até lá no meu Insta, eu acho que eu tenho uma pastinha lá no The Destaque que é sobre essa música.
Eu não sabia, mas posso até já ter visto, mas eu não pensei nisso quando eu estava, quando eu escolhi essa música, porque...
Sabe que uma das coisas que eu mais gosto e também tem no meu Insta é que tem uma cena desse filme que é um caos, uma bagunça, que ela pega a cozinha, né, e aí ela faz uma faxina, aquilo ali me dá água na boca, me dá até hoje, quando eu vejo uma bagunça, que eu digo, vamos lá, que a gente vai limpar tudo isso.
Baixa a Xuxa aqui em mim, né?
Exatamente.
Que massa. Então tá, então hoje a gente tem Doors e Xuxa na playlist.
Ai, amei.
Michelle, muito obrigada, adorei conversar contigo. Muito sucesso para ti e para Dora. As bolsas são lindíssimas. Quando começar a exportar, manda para cá.
Eu vou, claro.
Vamos fazer uma lojinha aqui na Europa também. Vamos fazer exportação. Muito obrigada, querida. Um beijo.
Obrigada, Carol. Beijo.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.